Voltamos a apresentar Central Manhã.
Tá falando Adilson Souza, é porque agora o Adilson Souza é quem vai participar com a gente. Vamos permanecer na capital federal e agora já com ele. Grande Adilson Souza, queria perguntar para você, você é a favor da castração química ou não? Você é a favor dos 267 votos que votaram sim? É a favor dos 85 que votaram não? Ou é a favor dos 14 que ficaram em cima do muro? Bom dia, Adilson.
Bom dia, Jalba. Jalba, eu sou a favor da justiça e tudo que vier da justiça, eu sou da mesma linguagem. Não se discute decisão judicial, decisão que venha a ser para ser cumprida através de lei, nós temos que obedecer. Seja para agradar simpáticos ou não, nós temos que obedecer à lei. Se está sendo criada uma lei, nós temos que obedecer. Agora, essa questão de simpatia, eu acho muito... Não é interessante a gente tecer comentários do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu quero obedecer à lei, porque eu sou um democrata. E aí tem muitas informações. Inclusive, essa questão da lei aí da pedofilia, já é bom que se diga que a maioria dos casos confirmados no país inteiro de pedofilia, ele está registrado dentro das casas, das famílias, das crianças. Não são pessoas de fora. É muito pequeno esse número de pessoas que praticam esse ato. Geralmente é um tio, é um avô, é um pai, é um parente próximo. Então, as pessoas têm que entender que a gente precisa mudar esse mapa. Mas, infelizmente, isso é uma questão cultural que nós não permitimos. Pedofilia é crime e aí esse mapa vai, com certeza, né, a Polícia Federal vai, com certeza, acompanhar. E quem fizer esse mal vai estar sendo castrado quimicamente. Se a lei diz que é assim, a maioria, e nós, esses deputados, representam a maioria do povo brasileiro, né? Assim que eles falam. Bom, Jalber.
Agora eu queria saber, Adilson, por que você está com esse cenário hoje? Você não está perto dos poderes, dos três poderes, não. Hoje você está, parece que...
Não,
eu... Uma área livre, uma área de lazer.
Eu estou próximo ao aeroporto. Aqui é próximo ao aeroporto, né, ali atrás fica a pista de pouso. Nós estamos aqui numa área aqui a 15 quilômetros do Congresso, né? Mas é porque a gente teve muita chuva por aqui cedo, não teve como sair para ir para a região lá da Esplanada. Mas aqui é uma região muito bem localizada, tá bem interessante. E aí, para a gente mostrar o tempo, né? Que aqui está nublado, está chovendo desde ontem aqui em Brasília. Jalber, eu vou fazer aqui também dois destaques.
Adilson, muito frio?
Não considero frio, né? Aqui sempre é 16, é 20, entendeu? Agora mesmo nós estamos com 25 graus, né? Não tá frio, não. Tá bom aqui, tá tranquilo.
Tá certo.
Mas eu quero fazer aqui, já, o destaque das pautas, viu? A semana toda, como bem disse aí algumas pautas do Nildo Costa, a gente vai trazer também a questão do Senado. Ontem o Flávio Bolsonaro comemorou a questão da redução de imposto para quem compra armas. E isso foi assim muito criticado nas redes sociais, porque ele continua beneficiando as milícias, os CACs. E existe estatística de que as pessoas que compram armas para se transformarem em CACs, já foi confirmado pela Polícia Federal, que muitas dessas armas tiveram a numeração raspada e repassada para o tráfico. Traficantes usam isso constantemente, esse tipo de armas. Então, eles compram armas legais e passam para frente. Então, isso é uma informação de pesquisa confirmada. Mas é só para ver como eles estão comemorando esse tipo de decisão, que pode ser muito prejudicial na questão da segurança pública. Mas o outro destaque maior que a gente vai ouvir agora é a fala do ministro Flávio Dino com relação à crise das emendas PIX. O ministro Flávio Dino decretou lá, soltou uma liminar dizendo que só poderia ser feito o repasse das emendas PIX com a transparência total. A gente está acompanhando isso, Jalber, porque os deputados não gostaram dessa decisão de que eles têm que informar para onde estão enviando o dinheiro. Ontem, antes havia no governo Jair Bolsonaro as emendas secretas. Então, esse tipo de emenda poderia, prejudicou muito, porque ninguém sabia qual o destino do dinheiro. E agora o Supremo diz, olha, se vocês não se organizarem, o Supremo é obrigado a decretar uma decisão. Por isso eles estão com raiva do Supremo, que está tomando a atitude de legalizar alguma coisa. Legislar, não está legislando, está apenas defendendo a população também como um guardião de leis. E aí o ministro Flávio Dino disse, olha, quando a gente faz uma coisa que eles não se agradam, eles entram em piti. Eu não entendo isso. Então vamos ver um pouco dessa fala do Flávio Dino em um congresso aqui em Brasília, em um evento, e ele se pronunciou sobre isso.
Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, Mas democracia do Piti eu nunca tinha visto. É o que está posto. Então, o Supremo não pode decidir mais nada porque as pessoas dão escândalo. Tem que fechar o AI-5. Nós, claro, temos que agir com responsabilidade, com prudência, com moderação, com acatamento às leis, aos outros poderes do Estado, mas nunca podem pretender um judiciário amordaçado.
Essa informação, Jalba, é porque os deputados não gostaram da determinação de que é mais do que justo o deputado dizer para onde está enviando o dinheiro, qual a prefeitura, qual a associação, qual a escola, qual a fundação, qual a universidade. Eles não querem dizer. Então ficaram com raiva, por isso trancaram a pauta. Não pode ser votada quase nada de importância para o governo. Então aproveitaram essa semana para votar muitos projetos. Nessa crise está aí o ministro Flávio Dino aguardando essa decisão. O próprio Congresso, ontem, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele decretou que vai estar suspensa todas as reuniões de comissões. A partir da próxima semana ele quer que seja parado tudo para que já pense já do recesso e comece a pensar só no ano que vem a votar esses projetos importantes. O governo, eu repito, quer que seja votado a questão da redução do imposto de renda, do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso seria um presente de Natal para o contribuinte, que hoje é até R$2.900. Então, quem ganha até R$5.000 seria muito bom começar o ano já não tendo que fazer essa declaração desse imposto de renda. Seria um presente de Natal, mas o governo barrou, o governo não, a oposição barrou, o Congresso não quer votar, porque existe uma determinação de democratizar e também de dar transparência ao recurso público que está lá, enviando para o país inteiro. Isso é inacreditável. Então, a gente fica só acompanhando. O que é que tem outra informação aqui também, Jalber? É com relação a um projeto que foi aprovado da Comissão de Constituição e Justiça. O voto impresso. Eles aprovaram essa questão do voto impresso para ser analisado agora para o Senado. Então, no Congresso foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Aí dá falta no plenário. E aí já surgiu na internet um efeito muito grande dizendo que o Congresso, que o Câmara dos Deputados aprova. Aprova sim, mas ainda tem o Senado para aprovar, ainda tem o plenário para aprovar, que ninguém sabe se vai ser aprovado. Então, tem aí a questão ainda do veto do presidente. Muitos passos ainda para essa questão das urnas eletrônicas, que eles estão criticando e querendo que seja aprovado a questão do voto impresso para a contagem. Lembrando que foi um grande problema na década de 80, muito tempo para trás, antes das urnas eletrônicas, o voto impresso para a contagem dava muita corrupção e todo mundo sabe essa história no Maranhão, né? E aí ficou aprovado nesse projeto, Humberto, que apenas depois da eleição, 5% das urnas em um sorteio serão avaliada a questão do voto impresso. Não serão todas as urnas. Isso foi uma emenda, né, um destaque que foi realizado nessa aprovação da Constituição e Justiça, da comissão, de que depois da eleição apenas 5% das urnas serão selecionadas em um sorteio para que seja feita a contagem. E aí ainda tem um grande problema. Se der suspeita, o que vai prevalecer é o voto impresso. Então isso vai caracterizar que a urna eletrônica não funciona, não existe, não precisa. Então é um conflito muito grande. Resta agora saber se o plenário vai aprovar. Só para encerrar, já obtém aqui também a outra informação de que ontem foi indiciado mais um militar. Ele que estava vigiando, fiscalizando o Gilmar Mendes. Tem uma foto dele que foi divulgada pela Polícia Federal. Ele estava em Portugal seguindo, né, os passos do Gilmar Mendes naquele mesmo projeto do plano de matar, né, o presidente Lula e também de prender o ministro Alexandre de Moraes. E o Gilmar Mendes era uma das pessoas que estavam também como alvo disso. E tem uma foto desse militar no celular dele, foi encontrada através da investigação. Ontem ele foi depor na Polícia Federal e agora está indiciado por ser um desses envolvidos. Ele era assessor direto do chefe de gabinete do general que também está sendo investigado, o Mário Fernandes. E aí, mais uma pessoa envolvida nesse caso. Somente essas informações aqui direto de Brasília, sexta-feira, viu, Jalber? A gente aproveita para desejar um final de semana para todos aí em São Luís. E aqui lembrando que o clima, né, é de muita expectativa, né, para o final de ano também, para esse recesso. Vamos ver o que ainda vai acontecer no Congresso Nacional. Jalber, com você, Adilson Souza, para o Central Manhã.
Ok, muito obrigado, Adilson Souza. Você volta na segunda-feira com mais informações aqui no nosso Central Manhã. E olha, gente, aconteceu o primeiro simpósio de plantas medicinais aqui no estado do Maranhão. Vamos acompanhar a reportagem.
O auditório do Palácio Henrique de la Roque foi palco do primeiro simpósio de plantas medicinais do Maranhão. Promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, o evento reuniu especialistas, acadêmicos e gestores para debater o uso terapêutico das plantas medicinais.
E nós precisamos entender que o conhecimento da população, o conhecimento popular, ele é extremamente importante também para que a gente possa aliar a saúde. Então as plantas medicinais hoje, elas têm sua comprovação científica, dos seus usos racionais, né? Ela possui benefício e o programa Farmácia Viva, ele vem com essa intenção, da gente aliar a prática e o conhecimento popular às práticas e à necessidade de saúde da população.
O programa Farmácia Viva, que transforma saberes populares em soluções terapêuticas seguras, também foi pauta importante do encontro. O projeto busca ampliar o acesso da população a tratamentos naturais.
A Farmácia Viva é um programa de governo, né, que já acontece desde 2016, conscientização do uso racional das plantas e também mostrar que os indicadores, né, da saúde melhoram muito quando você utiliza a planta de forma correta e principalmente o município economiza com a compra de medicamento. Porque quando você associa o fitoterápico à planta medicinal, você consegue ter retorno terapêutico, melhora a qualidade de vida do paciente e com menos efeitos colaterais.
A programação contou com palestras e debates sobre inovações, como o desenvolvimento de bioprodutos e as possibilidades terapêuticas da cannabis. Para a farmacêutica Joyce Gomes, o simpósio é uma oportunidade de trocar experiências e ampliar o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais na saúde pública.
Primeiramente, queria expressar a minha alegria de estar aqui no primeiro simpósio de plantas medicinais do Maranhão, para a gente aproveitar e dissipar esse conhecimento tão rico aqui no Maranhão, né, da flora. E aí é uma grande oportunidade da gente também quebrar tabus, como por exemplo o estudo da cannabis, que a gente pode levar para a universidade e usar essa planta para a qualidade de vida do ser humano, né? Então usar como planta medicinal, usar também como... há várias formas de usar a cannabis, né? Então aproveitar e aprender um pouco mais, né?
Ok, acompanhamos essa reportagem importante, viu? É um evento que acontece lá na Universidade Federal do Maranhão e, claro, aí que traz esse destaque, as plantas medicinais aqui do nosso estado. Mas hoje é sexta-feira, vamos falar de agenda cultural. E para falar de agenda cultural, está chegando ele, o grande Paulo Duarte, o nosso Depô.
Se ligue no agito!
Se ligue no agito!
Se ligue no agito! Começa agora aquela informação bacana para você ficar antenado com os melhores eventos de nossa cidade. Se ligue no Agito, aqui na Central de Notícias Brasil, comigo, Paulo Duarte, o seu DJ Depô. Vamos lá com as dicas tops para você. Nesta semana, as películas são Kraven, o Caçador, Inexplicável, Gladiador 2, A Substância e Steam, Aranha Assassina. Procure o seu cinema preferido e curta seu filme com aquela companhia maravilhosa. E vamos lá com mais agitos para você. Sexta-feira 13, tem a festa Geração Brazuca, Pop Rock e Flashback no Casarão Beira do Mar, com as bandas Alquimena, Netflix e Legião Urbana Cover. A festa acontece a partir das 21 horas. Sábado, dia 14, no Armazém da Estrela, no Centro Histórico, tem a gravação do DVD Seabra ao vivo. O artista goiano sertanejo Lucas Seabra recebe os convidados Dois é Bom e os DJs Blemes e Itan. A festa começa a partir das 21 horas. E no domingo, dia 15 de dezembro, a partir das 16 horas, o Casarão Beira do Mar apresenta o projeto Samba do Mar, com os grupos Argumento, Samba de Reis, Pagode do Ivan, Eric Andrade, Razuki, Diógenes e Arsênio Filho. É isso aí, meu povo. Aproveitem nossas dicas e curtam bastante seu fim de semana. E anuncie seu evento, seu show, sua festa aqui com a Central de Notícias Brasil. Acesse nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Até a próxima edição do nosso quadro Se Ligue no Agito. E não esqueçam, Jesus no coração sempre. Até lá, gente. Se ligue no Agito.
Se ligue no Agito.
Se ligue no Agito.
Muito obrigado ao grande Paulo Duarte, nosso Tepô, aí, trazendo essas dicas especiais, dicas é que não vão faltar, opções é que não faltam neste final de semana para você que quer curtir aquela balada. E como disse o Tepô, se você quiser ficar muito bem informado, é só acessar o nosso portal de notícias, Central de Notícias Brasil. Lá você vai ter informações de polícia, de política, de esporte, de lazer, enfim, tudo que você procura para ficar cada vez mais informado. E chegamos ao final de mais um Central amanhã aqui pela sua emissora. Fica o convite para que você possa estar conosco a partir na segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Tenham todos um bom final de semana e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.